Saiba Mais, um programa da TV NBR e da Rede Nacional de Rádio.
Mula sem cabeça, boto cor-de-rosa, saci-pererê, curupira, não faltam lendas no folclore brasileiro. E não é só disso que ele é feito. Danças, comidas típicas, brincadeiras também fazem parte dessa cultura popular. Costumes que são transmitidos de geração para geração. Com o universo do folclore brasileiro. Saiba mais! Conosco aqui no estúdio, Simone Carneiro, contadora de histórias e mestre em educação. Obrigada pela presença.
O prazer é todo meu de estar aqui compartilhando essa experiência maravilhosa e esses conhecimentos sobre a riqueza que é o nosso folclore.
Pois é, Simone, o folclore é símbolo de alegria, energia, cor, diversidade. Então explica pra gente o significado do folclore.
O folclore são todas as manifestações culturais populares de um povo. É o folclore que dá a identidade, que dá a cara desse povo. O folclore, como a própria palavra já diz, é a manifestação cultural mesmo de um povo.
E qual seria a origem dessa palavra?
A origem da palavra folclore veio com o pesquisador britânico William John, quando ele enviou uma carta, isso em 1846, para um jornal com a palavra folklore, né? Foi a junção dessas duas palavras inglesas, quando folk significa povo e o lore, conhecimento. Então, o conhecimento de um povo. Fica muito mais fácil entender o que é o folclore com o significado desses radicais.
Né? E aí foi adaptado para folclore aqui no Brasil.
Folclore,
né?
No Brasil.
E no Brasil, como surgiu o folclore?
Não existe uma sociedade sem cultura. Não existe uma sociedade sem as suas próprias manifestações culturais. Então, não existe uma sociedade sem o folclore. Desde a vinda dos povos que formaram esse belo povo brasileiro, das tão diversas culturas, se formou o nosso folclore. Foram aí que surgiram as nossas histórias, as nossas lendas, os nossos costumes, que se formou a identidade cultural desse país.
É uma miscigenação de povos, né? Sejam indígenas, portugueses, não é mesmo?
Exato. E principalmente os nossos irmãos africanos que tanto contribuíram para essa beleza que é a nossa cultura popular.
E faz parte de todas as regiões, né? Cada região tem, de certa forma, o seu folclore, sendo que tem as suas características e semelhanças ou não com relação aos outros.
Exato. Por isso que é tão diversificado e tão rico essa nossa cultura popular.
Tivemos a participação de um telespectador do Saiba Mais. É o Jeremias Rezende, do município de Cruzeiro, em São Paulo. Por que as pessoas não valorizam o folclore brasileiro?
Oi, Jeremias. A gente manifesta a nossa cultura todo o tempo. Quando alguém espirra e a gente diz saúde, quando perde alguma coisa e a gente fala são longuinhos, se eu achar eu dou três pulinhos. E quando outras culturas, com a globalização, acaba desvalorizando a nossa ou parecendo que se sobressai a nossa, é quando deixamos que alguns aspectos, algumas comemorações influenciem no nosso dia a dia, como comemorar o Halloween, por exemplo, que não é da nossa cultura. Por isso nós temos o Dia do Saci, bem no dia 31 de outubro, que é o nosso personagem cultural, para que as bruxas americanas não sejam comemoradas, porque não fazem parte do nosso folclore. O folclore brasileiro, ele é valorizado sim, mesmo que a gente não saiba disso, porque nós não fugimos dele.
Tá no
ele
dia
está
a dia,
presente,
né?
No dia a dia, o tempo todo.
E por que ele é tão importante assim? Ele foi criado de que necessidade?
O folclore nasce, como eu já disse, com a sociedade. Aonde existe sociedade, existe a cultura, existe o folclore. Então, ele surge como homem, ele surge com a sociedade. E é ele que vai dar essa identidade nacional ou regional, né, do local onde ele surgiu. É isso que vai dizer quem é aquele povo. É o seu folclore, é a sua cultura.
O folclore, ele tem diversas manifestações, não é mesmo?
Sim, muitas.
Quais seriam, mais ou menos?
Nossa, o folclore se manifesta na vida do povo, no cotidiano do povo. São as festas, as lendas, os mitos, a comida, a brincadeira, os brinquedos, a maneira de se vestir, a maneira de se comportar, né? Toda manifestação do povo é cultura. É folclore.
E essas manifestações geralmente são transmitidas no ato de representar, né? Oralmente, de geração para geração.
De geração para geração. Essa representação são feitas de diversas maneiras. E aí vem todas as performances, todas as artes são envolvidas nessa representação, né? A dança, a música, o teatro, a narração oral, o artesanato. E muitas outras formas.
Por isso a característica marcante do folclore é a autoria desconhecida, né? Justamente você não saber quem criou e a espontaneidade, ser livre.
Exatamente. Ninguém sabe quando surgiu, como surgiu. Alguns pesquisadores discordam quando a gente pensa, por exemplo, no futebol. Né? O Brasil, o país do futebol, nós sabemos de onde veio, quem inventou, quem trouxe. Mas quando a gente pensa no futebol de várzea, por exemplo, aquele jogado lá no campinho de terra batida, com a bola de meia, com a bola de coco, no interior de uma tribo indígena. Então, esse futebol, né, é folclore, é também uma manifestação cultural.
É uma identidade,
é
né?
É uma identidade.
Além disso, o folclore, ele é uma busca das explicações sobrenaturais, digamos assim, das coisas que não se consegue entender.
Sim, também. Daí vem a questão do mito e da lenda.
Qual seria a diferença, né, deles?
Muito difícil, porque é muito tênue essa linha que divide os dois. Alguns historiadores dizem que o mito, ele foi criado, pensado para representar uma realidade que os povos antigos não conseguiam explicar. Já as lendas teriam um caráter mais fantasioso, né, do imaginário. Mas é muito tênue, como eu disse, essa linha. Então, deixemos os conceitos para os pesquisadores, porque o importante é que todos saibam, que todos conheçam a riqueza do nosso folclore, das nossas lendas, né, dos nossos mitos.
Voltar ao imaginário, né? Talvez a gente trabalhe muito com o concreto e talvez a gente perca um pouco desse lado imaginário que o folclore traz tanto.
Exatamente. O importante é que as novas gerações conheçam, saibam como os avós brincavam, como dançavam, como se divertiam, como eram as festas.
Com, né, simplicidade.
E as representações que acontecem hoje dessas manifestações folclóricas, por que elas acontecem? Por que elas continuam se repetindo? Porque várias pessoas se esforçam em fazer com que essa tradição continue. Né?
Vamos lembrar aqui, então, os principais personagens folclóricos do Brasil, né? Vamos explicar cada um deles, o que eles simbolizam. Você já trouxe um dos principais, que é o Saci Pererê. Fale mais como ele surgiu.
Então, o Saci Pererê é um dos maiores exemplos que a gente tem dessa miscigenação cultural mesmo. É um pouquinho de cada povo que nos formou, que formou o povo brasileiro. O Saci, inicialmente, ele era um índiozinho muito peralta e que até rabo tinha, que andava lá pelas tribos aprontando em todos os lugares. Depois, com a influência africana, ele perdeu o rabo, perdeu uma perna lutando capoeira, ganhou o pito ou cachimbo e, com a influência portuguesa, ele ganhou aquele gorrinho vermelho que possui poderes mágicos. O Saci, ele nem é tão diabólico assim. Ele apronta, porque ele entra nas casas, ele troca o sal pelo açúcar, ele estraga as comidas, ele faz a panela queimar, ele derrama o leite, ele trança o pelo dos animais.
Curupira?
O curupira. O curupira é uma lenda indígena. Ele é um menino com os pés voltados para trás. Curupira, em tupi-guarani, significa menino, uma criança pequena. Ele tem o cabelo de fogo e é um protetor das matas.
Lobisomem?
O lobisomem. O lobisomem, ele se transforma nas noites de lua cheia. Quem vira lobisomem? O sétimo filho de um sétimo filho. E para acabar com o lobisomem, só se for um punhal ou uma bala de prata. Ele é terrível.
Mula sem cabeça.
Mula sem cabeça. Entra a religião aí. Porque a mula sem cabeça é aquela moça que se engraçou com o padre. Se ela tem um relacionamento amoroso com o padre, ela se transforma nas noites de sexta-feira em uma mula sem cabeça. E para acabar o encantamento, só se o padre, o amante, ele amaldiçoar a moça por 7 vezes antes de rezar as missas.
Boto cor-de-rosa.
O boto cor-de-rosa, ele é também uma lenda indígena, mas especificamente da região amazônica, e ele se transforma principalmente nas festas juninas, por ocasião das festas juninas. Ele se transforma num belo rapaz, todo vestido de branco, com um chapéu tampando os olhos, para que não veja as narinas do boto, porque a transformação ela não é completa. E ele chega nas festas, escolhe a moça mais bonita e a leva para o fundo do rio. Lá, ele a engravida e depois a abandona. Por isso que quando moças aparecem grávidas e não tem certeza de quem é o pai,
é culpa
é
do
filho de boto.
Boitatá.
O boitatá também é uma lenda indígena, porque é tupi-guarani o nome boitatá, que é uma cobra de fogo. E é o protetor das matas, principalmente evitando as grandes queimadas que destrói tanto as nossas matas. Né?
Cuca?
A cuca.
As crianças morrem de medo, né?
Mas é a minha preferida, porque a cuca é a nossa bruxa, é uma herança portuguesa e vem de cabeça, cuca, né? Essa, tem essa
intenção, né?
Intenção, é uma herança portuguesa. E a nossa cuca, ela foi imortalizada por Monteiro Lobato no sítio do Pica-Pau Amarelo, como um grande jacaré com cabelos vermelhos ou amarelos, unhas enormes. E os pais costumam sempre dizer algo que é muito verdadeiro. Se a criança não dorme no horário certo, a cuca vai pegar.
Negrinho do pastoreio.
O negrinho do pastoreio é uma herança africana. Ele era um menino escravo que cuidava dos animais da fazenda. Mas ele se descuidou e o cavalo baio do patrão fugiu. Era o que ele mais gostava. Então, o patrão castigou com muitas chicotadas, o amarrou e o deixou para morrer em cima de um formigueiro. Achou que ele já estava morto, mas na manhã seguinte, todos puderam ver o negrinho do pastoreio montado num cavalo baio, aquele do patrão que ele encontrou, voando por céu ao lado de Nossa Senhora, que é a sua madrinha. Por isso, principalmente no sul do país, quando alguém perde alguma coisa, acende uma vela e põe no formigueiro.
Ele ajuda a encontrar.
O negrinho do pastoreio ajuda a encontrar.
O bicho papão.
O bicho papão, de todas as nossas lendas, é o meu preferido. Existem bichos papões no mundo inteiro. Os nossos teve colaboração também de todos os povos que nos formou. O bicho papão, ele mora embaixo da cama, às vezes atrás da porta ou dentro do guarda-roupa. E se a criança é teimosa, o bicho-papão come essa criança. Daí o nome, papão, do verbo papar mesmo. E o bicho papão são diversas formas de lendas espalhadas por esse país afora. O meu bicho papão preferido é o Dundum Sererê, que é um bicho papão mineiro.
Olha, boi bumbá.
O boi bumbá é parte de uma história simples da época colonial, da história de Catirina e de Pai Francisco. Um casal de negros que moravam nessa fazenda, eram empregados numa fazenda, e a Catirina, grávida, teve o desejo de comer a língua do boi preferido do patrão. Pai Francisco não ia deixar sua esposa com esse desejo. Já pensou o menino nascer com a cara do boi? Ele matou o boi e deu para Catirina. E depois, como enfrentar o patrão? Então, várias pessoas com poderes foram chamados. Pajé, curandeiras, benzedeiras, até que ressuscitaram o boi. E a festa do boi bumbá, ou do bumba meu boi, que tem diversas versões pelo país, é a história, é a festa, a comemoração da ressurreição do boi.
E, por fim, a nossa linda sereia, né? A Iara.
A Iara, também conhecida como Mãe d'Água, mais uma lenda indígena. A Iara era uma índia guerreira, muito valente, e os irmãos morriam de inveja dela. Planejaram matá-la, mas ela descobriu o plano e os matou primeiro. O pajé, o cacique, né, o pai dela, como castigo, a jogou então no rio Amazonas para que ela morresse afogada. Mas o deus Tupã se compadeceu dela, transformou em meio peixe. E assim, meio peixe, meia mulher, ela, com seus lindos cabelos negros e a sua voz maravilhosa, canta e encanta os homens descuidados que estão ali pela beira do rio. Ela o chama para dentro do rio e eles morrem afogados. E se algum moço consegue se livrar, só um pajé para livrá-los da maldição de ficarem loucos para sempre.
Você trouxe aqui um gostinho, né? Um aperitivo do que é esse universo das lendas, porque são muitas outras, né?
Exato. Não, eu, como contadora de histórias, amo as lendas do nosso folclore, em todas as suas muitas versões.
O Cláudio Martins, de Valparaíso de Goiás, também fez uma pergunta. Acompanhe. Gostaria de saber se existe mais de uma versão sobre essas lendas.
Ah, como eu acabei de falar, muitas versões, muitas versões. Em cada lugar tem sempre alguém que acrescenta um pouco mais, que cria uma nova característica, um novo aspecto para aquela lenda. Sabe como é? Quem conta um conto, aumenta um ponto.
E não é só de lenda o folclore, né? Como você falou aqui, temos também as festas populares. Então vamos citar rapidamente algumas aqui.
As nossas festas são maravilhosas e são muitas, né? O Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbá, é uma grande festa, principalmente em Parintins, mas a gente tem no Distrito Federal, por exemplo, o Boi do Seu Teodoro, que é um maranhense que veio para o Distrito Federal e que aqui para cá trouxe toda essa tradição. O Carnaval, conhecido no mundo inteiro e que popularmente o do Rio de Janeiro é a maior manifestação dessa parte artística, né, do carnaval, do desfile, mas que acontece por todo o país. E assim várias outras, a Congada,
Festa Junina,
as,
né,
festas juninas e tantas outras festas, a Folia de Reis, a Catira, a Cavalhada e tantas outras tão ricas, tão maravilhosas, vindas dos quatro cantos do mundo e principalmente desses povos que mais contribuíram com a nossa formação cultural.
Fora as danças e os ritmos.
As danças, os ritmos, como eu falei aqui, as nossas escolas, às vezes, acabam se confundindo e trazendo ritmos que não são tão nacionais, né? Acabam deixando-se levar,
né,
desconfigurando essa questão folclórica, enquanto na própria comunidade escolar continuam ali com a congada, com samba de roda, com coco e todas essas manifestações das danças e dos folguedos.
É o samba de roda, né? A gente tem o baião, o frevo.
Tantas maravilhosas, né? Quem não gosta de um certamente vai adorar outro, para todos os gostos.
Temos também as brincadeiras e os brinquedos.
Muitas brincadeiras, muitos brinquedos. E essas brincadeiras e brinquedos populares, eles estão desaparecendo um pouco do nosso folclore. Até por causa do dito politicamente correto. Uhum. Né? Então, já não querem mais cantar o Atirei o Pau no Gato, ou a Ciranda Cirandinha, ou a Canoa Virou. Uhum. Porque não é politicamente correto para as nossas crianças hoje. Eu tenho dificuldade de lidar com politicamente correto. As palavras politicamente correto numa mesma frase já me preocupa. Uhum. Mas nós temos que continuar trazendo para as nossas crianças, para essa nova geração, todos esses folguedos, esses brinquedos, essas brincadeiras, não nos preocupando tanto com o politicamente correto. É preciso que eles conheçam. Ninguém vai matar um gato por cantar Atirei o Pau no Gato, mas vai saber que era uma canção gostosa, que balançou, que divertiu os nossos avós, os nossos bisavós, e que hoje pode ter outras nuances também. Mas é preciso que conheçam como é, como foi. E que a partir daí, cada família, cada educador pode tirar como parâmetro e trazer outras questões, uhum, como a proteção aos animais e por aí vai.
Eu confesso que eu brinquei muito de amarelinha, pique-pega, esconde-esconde, né? Que faz parte desse nosso folclore.
Exato. A bola de meia, a peteca, o pique-pega, vários tipos de piques, né? Uhum. E tantos brinquedos maravilhosos e brincadeiras que a gente tinha.
Vamos para a parte gostosa. Comida, quais são?
Ai, comida. A comida é maravilhosa desse nosso país, né? Essa tradição culinária vindo de tantos povos, de tantos lugares diferentes, tantas formas de fazer o peixe no norte e o pato no tucupi, né? No centro-oeste, a nossa galinhada, o nosso arroz com piqui, no nordeste, a carne de sol, o acarajé, no sudeste, a feijoada.
Delícia.
No sul, churrasco. Como dizia Silvia Ortoff, é melhor parar de descrever, porque a gente começa a engordar só de pensar em tanta coisa maravilhosa que o nosso folclore culinário nos traz, né?
Então vamos falar da linguagem folclórica. Seria a principal a literatura de cordel?
A literatura de cordel é uma linguagem muito presente, mas principalmente no Nordeste. Pelo país inteiro existem várias outras linguagens, várias maneiras, principalmente da nossa literatura, se colocar, né? E aí a gente vem com tantas maneiras deliciosas, aproveitando esse regionalismo, essa maneira de falar de cada lugar e que acaba influenciando na literatura, nos contos, nos causos daquela região.
Você trouxe aqui algumas cantigas, né? E nós também temos algumas expressões populares que, às vezes, nem as nossas crianças conhecem. Principalmente dormir com as galinhas, né? Dar nó em pingo d'água, memória de elefante.
E tantos outros que, às vezes, nem a gente mesmo percebe que está usando. Como eu disse, alguém espirrou? Saúde! Uma manifestação cultural. E muitas outras que você faz sem pensar, sem imaginar, sem saber de onde vem, às vezes sem nem saber se acredita, né? Quando você tem um pensamento ruim, você bate 3 vezes na madeira. E por aí vai. São manifestações gostosas, são maneiras da gente viver e que a gente ouve de um lugar, de outro. Por isso que existe também uma cultura bem brasileira, porque a mesma manifestação cultural tem no norte, no nordeste, no sul, se espalha pelo país inteiro e a gente já não tem mais certeza de onde veio.
Bom, para a gente encerrar, nós temos outra pergunta feita. É um ouvinte da Rede Nacional de Rádio, o Edson Sanches, em Votorantim, São Paulo. Vamos ouvir.
Meu filho Bruno e eu temos um canal no YouTube chamado Contos do Além e lá são narradas histórias a respeito dos personagens do folclore brasileiro. Nós gostaríamos de saber o que é o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular.
O Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular é uma instituição pública que se ocupa unicamente com essa preservação da cultura popular, com essa preservação do folclore. A sede fica no Rio de Janeiro e engloba, fica ali no Rio, o Museu de Folclore, uma biblioteca com muitos livros, muita literatura, muitos arquivos sobre o folclore e também diversas áreas para pesquisa e para ampliação desse acervo, onde muitas ações pelo país inteiro são originadas, são pensadas, são patrocinadas a partir dessa instituição.
Simone, muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço a todos aqui do Saiba Mais, especialmente a você, Lilian, e também a Associação de Professores e Educadores do DF, que fizeram a indicação para que eu estivesse aqui com vocês hoje. Foi um prazer.
Obrigada. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr@ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 61996457037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.
Saiba Mais, um programa da TV NBR e da Rede Nacional de Rádio.